Bom, vamos falar de um assunto que é muito sério, né? Ontem mesmo você falou, Cirilo, sobre a quantidade de condenados, né, por feminicídio no Brasil que estão, que estão sendo procurados, né? Já foram condenados, né? Tem essa lista que tem 336 nomes de homens, né, que praticaram feminicídio. E a gente sempre fala sobre feminicídio até numa maneira de alertar as mulheres, né, de que elas precisam sim denunciar e conversar com os homens para que também tomem conta dessa situação. Porque não adianta só a gente que é mulher falar sobre isso. Você que é homem, você também tem que se indignar com isso, porque pode ser a sua irmã, pode ser a sua filha, pode ser a sua mãe, enfim. Vamos conversar com Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC, para falar sobre isso e perguntar qual a capacidade do Estado de agir de forma preventiva e contínua, que é para diminuir essas agressões e o feminicídio. Doutor Euro, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, gente. Cá estamos, vamos lá.
Obrigada ao senhor de compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Doutor Euro, qual a capacidade que o Estado tem de agir de forma preventiva e contínua para diminuir essas agressões? A gente falava, todo mundo viu aí na internet uma lista com 336 nomes de homens procurados, denunciados, condenados, né, por feminicídio.
O Sérgio Narras foi condenado, ele matou a esposa em 2002, foi preso agora na Bahia. Quanto tempo depois? 23 anos depois.
Mas foi preso, pelo menos foi preso.
23 anos depois.
Mas foi preso, não é isso, doutor?
Mas vejam só a diferença, só me lembro que é sobre o caso do Sérgio Narras, né? Isso passou recentemente na TV, o caso, e o que me chamou a atenção foi a pena imposta a ele numa condenação no júri. Se não me engano, foi pouco mais ali de 8 anos. Hoje, e por que isso? Porque ele cometeu o crime em 2002, que nós tínhamos uma outra legislação. Uhum. Se falava em feminicídio lá atrás. Então ele foi condenado à época, vamos dizer, no sistema penal, não digo o sistema penal antigo, mas na lei antiga do homicídio, que não existiam as qualificadoras contra o feminicídio ou o próprio feminicídio em si. Hoje, se ele tivesse sendo julgado pelo mesmo delito praticado mais recentemente, a pena dele começaria de 15.
Então, começaria em quantos anos?
Começaria de 15 anos. 15 Hoje a anos. Pena mais alta é a do feminicídio no Código Penal.
Uhum.
Então, certo. Vejam, esse é um ponto interessante, até a gente vai começar o bate-papo, para se perceber a diferença da legislação de antes para agora. Né? Então, o nosso sistema jurídico, no que diz respeito à proteção das mulheres, foi muito alterado nos últimos tempos, para cada vez mais aumentar essa proteção. Então, leis nós temos. O que falta, agora indo para a sua pergunta, é uma fiscalização maior ou, digamos, um aparato do Estado um pouco melhor para dar efetiva proteção, sobretudo para as mulheres que já têm a protetiva desfavorecendo de alguma forma, já vivem num ambiente de medida protetiva. Né? Infelizmente, ela obtém a protetiva, mas não obtém a proteção.
Eu estava vendo... Estou vendo aqui na internet, doutor Euro, que eles divulgaram a lista com os 336 nomes. É uma coisa que eu acho que eu nunca vi acontecer. É normal isso? É comum isso?
Não, não é normal. Não é. Mas, assim, se me permite, só que quem divulgou foi foi o Poder Judiciário? Da onde que veio essa lista? Foi divulgada por quem? Que eu não tive acesso.
Eu tô vendo aqui no site do G1, né? Um levantamento exclusivo do G1 identificou 336 condenados ou suspeitos de feminicídio que são procurados pela justiça no Brasil. Eles têm mandados de prisão em aberto e deveriam estar presos, mas continuam em liberdade. E aí eles publicaram a lista toda.
Isso que a busca foi feita apenas em torno do feminicídio. Imaginem só o que há com relação aos demais delitos. O que há de mandados de prisão aguardando o cumprimento é uma grandeza. O Estado não tem aparato para isso. Lamentavelmente, não há um aparelhamento estatal suficiente para dar vazão a tudo isso, para cumprir esses mandados de prisão. Isso não é só para o feminicídio, mas também para os outros delitos.
E como é que faz, doutor? Como é que faz para proteger as mulheres? Tem alguma maneira?
Bom, como eu mencionei há pouco, a legislação inovou bastante, né? Ela foi bastante alterada para ampliar a proteção da mulher. Então, a mulher, às vezes, ela vem bater as portas do Poder Judiciário, as portas da administração pública de uma forma geral, tem lá uma proteção, mas o que falta, como eu falei, ela normalmente consegue a medida protetiva. Agora, o Estado não tem como colocar um carro de polícia na esquina da residência de cada mulher que está sendo protegida. Ele não tem como fazer isso. Quando eu falo Estado, é o sistema estatal, né? Polícia, Ministério Público, coisa que o vale. Não há essa, como se dar essa proteção efetiva. Então, lamentavelmente, realmente é uma situação que de difícil solução dentro da nossa atualidade.
O senhor acha que os homens também tinham que participar dessa luta, doutor?
Sem dúvida, mas eu até acho que muito em razão da força da mídia, muito em razão da legislação, que hoje é muito mais dura, eu acho que os homens vêm se engajando também um pouco nisso. É claro que aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso já está superado. Mas, ainda nos rincões do nosso Brasil, ainda temos e vamos continuar tendo por algum tempo feminicídios, agressões contra mulheres, muito mais uma questão voltada à educação que ainda falta na base, né, da nossa sociedade.
Sim. Ô, doutor Bento, muito boa tarde, Cirilo falando.
Boa tarde.
Doutor Bento, eu ouço falar muito nessa questão da educação, né, que falta, que a pessoa, quanto mais educada, ela vai ser menos violenta, ela não vai fazer esse tipo, não vai praticar nenhum crime, nenhum tipo de agressão, principalmente contra a mulher, né? Eu não aceito agressão contra a mulher, crime contra a mulher, acho uma tremenda covardia. Mas o senhor não acha que, está faltando alguma coisa mais dura, alguma coisa mais severa para a pessoa ter um pouco mais de temor? Porque o que se vê é que a pessoa comete o crime, a infração, bate na mulher e vai lá, peça depoimento e continua. E continua aumentando, inclusive, de ano para ano, vai aumentando feminicídio, aumentando agressão contra a mulher, em vez de diminuir. A lei não teria que mudar?
Mas é como eu falei há pouco, a lei já mudou muito.
Sim.
Hoje, o feminicídio, entendido como crime autônomo, que até 2 anos atrás era uma qualificadora do homicídio, hoje o feminicídio é um crime autônomo. E a pena prevista para o feminicídio é a mais alta do Código Penal. Eu parto muito das ideias e dos ideais de Beccaria, dos delitos e das penas. Né? Isso escreveu há mais de 2 séculos. Não adianta, o que o criminoso tem medo, o que o bandido tem medo, não é da pena de 80, 100, 150, é da pena dura.
Sim.
Ele tem medo da aplicação da pena, seja ela qual for. Então, essa ideia de que o direito penal é a panaceia para todos os males, ou seja, que tudo será resolvido com o direito penal, ela é equivocada. Não adianta levar penas, restringir direitos, cercear liberdades, achar que bandido bom é bandido morto. Não é esse o caminho. O caminho parte da educação de base.
Sim.
E, claro, parte também de uma atuação mais efetiva do Estado na investigação, na punição. Aí sim. Mas é que hoje realmente nós temos, queiram ou não, vivemos ainda sob um manto do tal mito da impunidade. Esses 336 mandados de prisão aguardando o cumprimento representam isso daí.
Por exemplo, o senhor há pouco aí disse que não tem condição de colocar um policial em frente, protegendo cada pessoa, aquela coisa toda, né? E eu ouço, inclusive, em outros setores da sociedade, esse mesmo discurso. Porque não há como guarnecer a fronteira para a questão da entrada de droga. Não há. A fronteira do Brasil é muito grande. A fiscalização, não dá para fiscalizar. Não temos número de fiscais suficiente. Quer dizer, sempre quando é algum tipo de fiscalização, algum tipo de proteção, sempre o número é insuficiente. O discurso é o mesmo há muitos e muitos anos e não muda nunca, quer dizer, não aumenta, não melhora nunca. Agora, quanto à questão da mulher, a Lei Maria da Penha, por exemplo, veio para... Inclusive, disse que ia ser uma coisa que ia mudar a vida da mulher, mas o que se vê muito aí é, de repente, o agressor é chamado à delegacia e depois ele acaba agredindo a mulher, por causa, até mais ainda, ou até assassinando a mulher, porque ela foi registrar um BO dele, foi fazer uma queixa dele.
E há casos também que a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência, requer na instalação do inquérito policial, e quando ela volta para casa, dá 2 meses, ela se reconcilia com o agressor.
É, tem isso também, é verdade.
Tem isso.
Uhum.
Tem muito também.
Pô, é,
e aí eu já tive situações na minha vida profissional, na prática,
uhum,
que defendendo a mulher no início do processo, ela se reconciliou com o antigo marido, que lhe havia dado uma cabeçada, como se fosse uma bola de futebol.
Nossa,
né? E ela se reconciliou com o marido, aí a minha busca no processo, a minha briga no processo, foi pôr um fim no processo, sem que o marido fosse condenado, a pedido da cliente.
Uhum.
Então, é complicado, né? Nós estamos lidando com situações, com relações familiares.
Mas,
né?
A gente também...
Pode acontecer da agressão ser agravada, mas, uhum, pode acontecer também de, passado aquele momento, a mulher se reconciliar com o marido e... Enfim, e aí...
Sim, pode acontecer.
E o direito não consegue resolver.
Mas não são todos os casos onde acontece isso. E às vezes
não.
A mulher se reconcilia com o marido também, até por pura falta de perspectiva na vida, porque a gente sabe que a gente vive num país que é
majoritariamente.
Isso aí. É machista e que a mulher não tem... entrada no mercado de trabalho, não consegue sobreviver, tem filho, e aí o que ela vai fazer? Vai voltar pro traste do marido, porque ela precisa sobreviver. E aí acaba morrendo, acaba perdendo a vida. Então, assim, são várias nuances de um problema, né?
Exato.
A gente não tem como ver um caso ou outro caso isoladamente, né? Quando eu falei que os homens deveriam se engajar, é até para fortalecer essa rede de apoio, porque quando você tem uma rede de apoio, você consegue sair do buraco com um pouco mais de confiança, né? Porque a gente sabe que é difícil sair do buraco. E a gente sabe o quanto que a gente foi educada para ser assim, não, mas ele não fez isso por mal, ele estava nervoso. Quantas mulheres já não ouviram isso na vida, né, doutor?
Exato. É como você bem colocou. Às vezes o poder financeiro fala mais alto, às vezes. Às vezes a mulher realmente não consegue se recolocar no mercado, ou quando se recoloca no mercado, ela vai ganhar menos do que o homem na mesma função, que é algo que nós temos muito ainda aqui na nossa sociedade.
Ou seja, é uma série de coisas. Quando eu falo para o Cirilo e ele fica revoltado com a questão da educação, é até porque a mulher educa a criança, né? Teoricamente, a mulher educa o seu filho. Se a gente começa a educar os nossos meninos para que eles não tenham esse tipo de postura que os pais deles têm, talvez a gente, daqui a algum tempo, a gente... consiga criar homens que respeitam mulheres, consiga criar homens que queiram ter um mundo mais igualitário, né? Ninguém quer ser melhor do que ninguém, a gente só quer viver nas mesmas condições. E isso a gente está falando sobre tudo, né? A gente fala sobre mulher, porque o assunto é o feminicídio, mas a gente fala na questão racial, a gente fala na questão de desigualdade social, que a gente sabe que é... É o que acontece no país.
Não, mas o doutor Euro
no mundo.
Falou uma coisa agora há pouco, doutor Euro, sobre a questão do homem se intrometer lá e se intrometer para apaziguar ou aconselhar ou fazer qualquer coisa para defender a mulher. Eu acho muito difícil isso acontecer. Pelo que eu vejo, eu acho difícil uma pessoa se intrometer quando há uma briga, um desentendimento.
Uma briga do casal, né?
Justamente.
Muita gente pensa ainda que em briga de casal, briga de marido e mulher, não se mete a colher.
Uhum.
Sim, muita gente ainda leva isso à risca. Mas hoje em dia, até pela legislação que temos, pelo apoio que o Estado dá à mulher vítima de agressão, tem, se não me engano, aqui no Estado de São Paulo tem um aplicativo que é um botão de urgência, que a mulher aperta o botão de socorro.
Ah, sim.
Se não me engano, aqui em São Paulo tem isso. Né? Então, essa história de que não se mexe, ninguém se mete em briga de casal, do casal, né? Eu acho que isso está um pouco superado hoje em dia. Né? A mulher tem que ser protegida, não só pela família, não só pelo núcleo familiar, mas ela tem que ter a proteção do Estado e da sociedade como um todo.
Sim, tal rede de apoio.
Não, isso aí, eu concordo, mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que a pessoa vai pensar assim, eu vou arrumar confusão para mim, eu não vou me meter em briga de ninguém, vou arrumar confusão para mim.
Da em mesma geral, pessoa que vê os outros caindo, em vez de ir lá ajudar, vai filmar para poder botar na internet para ganhar like. É o tipo de gente que você está falando.
E é a grande maioria.
Não é a grande maioria.
Ninguém quer se meter em outra confusão de ninguém, não. E na teoria, isso, entendeu? Agora, na prática, no dia a dia, não é assim que a banda toca.
Mas, doutor Euro, pode falar.
É que eu acho assim, eu não vou dizer se é maioria ou não, mas hoje há muito ainda enraizado na nossa sociedade o egocentrismo. A pessoa pensa nele mesmo, no próprio umbigo. É, farinha pouca, meu pirão primeiro. Muita gente pensa assim.
Assim.
Bom, a gente adoraria, né, continuar conversando, porque o senhor percebeu que esse assunto aqui, a gente gosta de falar sobre ele, até para poder esclarecer as pessoas, né, doutor Euro? Então, assim, para quem está ouvindo a gente nesse momento, quais seriam as dicas, né, nesse caso, de tá passando por situações como essa, né? É procurar a delegacia mais próxima, é ligar para um conhecido, enfim...
Olha, aí, assim, como nós estamos lidando com relações humanas, né, relação de marido e mulher, sobretudo, né, eu acho que o principal é a mulher buscar sempre um apoio inicialmente. Né? Se ela está sofrendo violência psicológica, eu acho que conversar com a mãe, com a comadre no primeiro momento para tentar uma orientação ajuda. Mas a coisa, o que não pode deixar é o nível chegar num ponto da agressão, que a agressão não tem conversa. A agressão é caso de polícia. Né? Não que a agressão psicológica não seja, claro que é também. Mas acho que a agressão, enquanto ela está no âmbito psicológico, talvez uma boa conversa possa resolver antes de se usar o Estado, a força do Estado. Agora, numa agressão física, aí não tem conversa. Aí tem que realmente chamar o Estado com toda a sua força, aparato policial, para não só impedir que essa agressão se prolongue, como que para proteger essa mulher de novas agressões. Aí não tem jeito.
Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de complementar, doutor Euro?
A única coisa só que eu sempre quero pontuar e gosto de deixar claro, eu sei que a sociedade pensa de forma diversa, mas nós temos é que investir muito em educação, e menos em legislação. Legislação nós temos, existem leis aos borbotões, né, no nosso país, tem lei para tudo. O que está faltando é o cidadão entender que essas leis existem e realmente respeitá-las. E isso vem de berço, vem da família, vem da escola, vem da educação, e isso que está faltando. Na minha modesta visão, quando a gente fala em criminalidade de uma forma geral, o problema não é lei. O problema é em fazer o cidadão entender que as leis existem e precisam ser respeitadas.
Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Obrigada, doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado, criminalista, mestre em direito penal, conversando com a gente aqui no Tarde Nacional. Até a próxima, doutor.
Eu que agradeço, muito obrigado, até a próxima. Um abraço.